Câmara de Vereadores de Afogados da Ingazeira esteve reunida com o secretário de Saúde, Gildásio Moura, convidado para prestar esclarecimentos acerca do seu trabalho à frente da pasta. Nós vamos ouvir a parte em que os vereadores perguntam ao secretário Gildásio sobre os mais variados temas. A sessão aconteceu na noite da última sexta e a gravação e edição ficou a cargo do Evandro Lira. Nós vamos ouvir agora o começo do áudio. Eu quero esclarecer que você vai notar, porque a Antonieta começou falando aparentemente um pouco longe do microfone e a captação do som dela não estava muito boa, mas as falas dos demais vereadores, do próprio Gildásio, a gente consegue entender muito bem. Vamos ouvir como foi esse debate entre vereadores e o secretário.
É uma informação que nós tivemos de que existe um imóvel do Sobreira, no bairro Sobreira, e que seria para o PSF, que foi alugado pela Secretaria de Saúde no início da gestão e até hoje encontra-se sem funcionamento. Eu gostaria de saber se essa informação procede.
Vereador Antonieta, sim, o imóvel está alugado e está não desde o início da gestão. Na realidade, ele foi alugado no mês de, se não me engano, maio ou junho. E esse imóvel tem como objetivo transferir, já que aquela unidade ela é compartimentalizada. Ela tem uma parte que funciona só a parte ambulatória e a outra que é a odontologia. Esse imóvel ele foi alugado e ele precisa ser, na realidade, adequado. É um imóvel que, inclusive, o proprietário tinha reformado, mas ele não tinha ainda condição para esse fim. Então, até o final do ano, a gente ainda está nesse processo licitatório, porque nós tivemos as duas primeiras etapas, que foi de reforma das unidades de saúde, que já eram construídas, e agora nós vamos fazer um aditivo para que possamos estar, até o final do ano, entregando para a comunidade aquela unidade de saúde nova. Mudar de lugar para que acomode melhor a população.
Passa agora a palavra ao vereador Vicente José Ferreira Zuz, Vicente Lima.
E aqui nós somos a voz do povo, que a gente faz, critica e elogia aqui, é o que nos procura, nós estamos aqui, transmissor da palavra do povo, que é quem nos coloca aqui nesse estabelecimento. Foi muito louvável a explanação do secretário, mostrou muitas coisas que foram conquistadas no nosso município, a gente parabeniza. Apesar de ter algumas explanações feitas pelo secretário, que a população nos passa de uma forma diferente. Inclusive, falta de algumas coisas que foi explanada nas palavras do secretário. Como a gente não tem tanto tempo, tem que ser objetivo e direto, não posso questionar todos, inclusive notei aqui, que é muito bom quando se cita o nome de pessoas que são funcionários da secretaria, que estão ajudando, estão fazendo com que ela funcione, a gente fica agradecido, independente que seja parente de vereador ou de quem quer que seja. As pessoas estão lá para trabalhar e são trabalhadas, é mais que obrigação do secretário ter que tirar e substituí-las, desde que comprove que realmente elas não estão dando conta do seu serviço. Mas eu só queria fazer, no início, uma pergunta ao secretário, que foi o que foi. Inclusive, eu fui nas pessoas que levam dessa maneira de tratamento bom para humanizar e tratar bem o povo de Afogados, que é o que nós recebemos a cobrança aqui, porque quando a secretaria faz, ninguém vem aqui na porta nos dizer não. Agora, quando a secretaria não faz, tanto nos vem nos dizer, como também vem nos pedir ajuda. Isso custa caro, porque a sala deve estar e o vereador não tem salário suficiente para bancar o que é de obrigação do município. A secretaria divulgou muito no começo do ano, inclusive com a excelência, o secretário e o gestor, o prefeito, como foi citado na explanação, como trouxe as coisas boas. A gente também tem que mostrar o que nós estamos sendo cobrados, como eu já disse, o que é bom ninguém vem mostrar aqui, não, agora o que é bom vem nos cobrar. A questão das filas, secretário, eu fui testemunha, presenciei semana passada, inclusive o bloco de Júlio FIFA no mesmo dia noticiou uma fila, ele citou 5:30 da manhã, mas naquela ocasião eu passei 3 horas da manhã no bairro São Braz e aí disse que fila. Como foi divulgado que quando as pessoas tivessem o seu atendimento automaticamente, sem precisar de fila, seria marcada a sua consulta. Eu queria saber o que está acontecendo, porque também no dia que nós tivemos na rádio essa semana, pessoal, por favor, licença, essa semana, quando nós tivemos na rádio, tivemos informação também que existe filas em outros PSFs. Eu queria que o Vossa Excelência explicasse o que é que está acontecendo, qual é o motivo das filas e o que é que pode ser feito para que esse tipo de tratamento com as pessoas de afogado possa ser encerrado. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Vicentinho. Quer dizer que a questão da fila é uma questão histórica, né? Onde você for, tem fila. E na área de saúde, o que nós propusemos aqui no início é que nós iríamos ordenar a questão das filas. Nós dissemos que a partir do momento da implantação do sistema de regulação, e aí, inclusive, eu estive aqui uma certa vez na Câmara para discutirmos uma questão técnica, e não foi do expediente, foi numa reunião fechada, eu disse que estaria à disposição de todos os vereadores da casa para que a gente pudesse estar discutindo essa questão. Porque a gente acredita que todos os anseios da população ela é colocada exatamente para vocês, que são representantes do povo. E é óbvio que nós, que somos a área técnica, a gente busca, não é satisfatório para ninguém saber que lá na unidade de saúde tem uma fila de pessoas que chegam às 2, 3 da manhã. Especificamente nessa questão da fila do São Brás, nós temos um fato. As pessoas sabem, a médica daquela unidade de saúde está com um problema de saúde, tem seu esposo que está com problema de saúde e tem afastado durante um certo tempo. Quando disseram que a médica estava voltando, então de repente ela estava afastada acho que 15, 20 dias, e aí todo mundo, isso eu não quero dizer que não existe fila lá não, existe sim. Eu estou dizendo que naquele momento a fila piorou, a situação foi pior, porque tinha uma demanda represada. E aí tem uma outra questão, que é uma questão cultural. Eu já falei aqui que enquanto nós estivermos assistindo na porta da unidade básica de saúde fila para se marcar a ficha, o sistema está errado. Mas ao mesmo tempo, eu quero dizer que nós temos que trabalhar contra a cultura, porque existe uma cultura natural de marcação de fichas, de marcar médico. E nós temos um número interessante de alguns pacientes por área, que o mesmo paciente, ele frequenta a unidade de saúde mais de 6 vezes por mês. Então, quer dizer, é uma cultura. Então, é óbvio que não é do dia para a noite, nem em um ano, que a gente vai conseguir desfazer as filas. O caso específico citado aqui é um caso à parte. A fila existe naturalmente lá. Deixa eu somente fechar, por favor. Porque aí eu não quero que fique nenhuma dúvida. Eu não estou dizendo aqui que não tem fila, que acabou, não é isso. Eu estou falando especificamente daquela situação, e aí nós tivemos um caso extra. Algumas unidades que nós já estamos ordenando, por exemplo, com o médico trabalhando 8 horas, nós praticamente acabamos com a fila já. Por exemplo, nós conseguimos fazer o ordenamento já do Borges. Nós temos um ordenamento do Borges, e que você já não vê mais esse fato. Nós estamos tentando construir isso no São Francisco, mas no São Francisco tem uma outra questão cultural. No São Francisco, quem atendia lá era o Dr. Edmilson. O Dr. Edmilson, ele trabalha feito um trator, atendendo gente, chamando gente, atendia gente, até que não era da área dele. Então, até você quebrar essa cultura lá também é difícil. Mas acreditamos que com a implantação do Conselho Gestor Local e com a participação da comunidade dentro da gestão de saúde, do seu posto de saúde local, essa população que frequenta e que discute a ordenação da oferecimento de serviço em cada unidade de saúde, tem uma tendência natural a disponibilizar essa informação para a comunidade e tenhamos, acredito eu, com mais um ano, 2 anos, que a gente possa ter a eliminação. E, obviamente, fila existe porque existe demanda. Então, a proporção que a gente trabalha é a promoção à saúde, a proporção que nós disponibilizamos mais tempo do médico dentro da unidade, existe uma tendência natural para que essas filas elas tenham, comecem a diminuir, e a ideia da gente, o planejamento de todo sanitarista, é que você trabalhe sempre prevenido e não correndo atrás da doença.
Passa agora a palavra ao vereador Pedro, vai continuar a sua pergunta.
Comendo, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Bonito, público presente. Quero me perguntar ao senhor secretário, e obrigado pela vinda à nossa casa legislativa, é sobre alguém que organiza as pessoas para fazer exame do Recife por cirurgia. É um cidadão de Afogados me procurou, estava marcado a cirurgia para o dia 3 de junho. E ele foi lá na sexta-feira, foi na segunda-feira, isso era numa quarta-feira lá. E deixou de fazer a cirurgia por causa que estava o exame muito feio e não deixou de ir, marcaram 8 dias para frente e ele foi e perdeu a viagem. Eu quero que Vossa Excelência dê uma observada desse atendimento mais de perto com as pessoas que acordaram.
Nós fizemos um investimento de peso nessa área de PFD. Você viu que nós aumentamos em 986%. Nós triplicamos o investimento de respeito à alimentação, acomodação na casa de apoio lá de Recife. Realmente, a gente acredita o seguinte, com a chegada desses novos equipamentos, com a UPAE, que vai trazer uma série de especialidades para cá, com a vinda do CERF3, que vai trazer o serviço de reabilitação, inclusive infantil, nós tenhamos gradativamente a diminuição desse fluxo de pessoas. Agora, nós tínhamos um ônibus, contratualizamos a Progresso, tínhamos um momento que tinha um ônibus e a Progresso. Aí o ônibus quebrou, a gente contratualizou a Progresso e compramos uma Ducato. E mesmo assim, aumentando em 986%, eu ainda assisto narrativas desse jeito, que na realidade existe sim. Nós não temos hoje uma capacidade operacional de atender a todas as pessoas que precisam dessa demanda. Acreditamos que a médio e longo prazo, com o trabalho voltado para a promoção à saúde e prevenção às doenças, e com a chegada desses novos equipamentos aqui em Afogados, nós tenhamos que transladar cada vez menos pessoas, até mesmo pelo risco que elas correm na estrada para lá e para cá. Então, nós reconhecemos que é insuficiente que é disponibilizado para o público que ainda precisa utilizar esse serviço, mas por outro lado, precisamos dizer também que os recursos, eles já extrapolaram a capacidade de utilização. Nós já colocamos recursos próprios para esse fim, e mesmo assim a gente ainda escuta narrativas como essa. Então, é natural que isso aconteça, porque não temos ainda a ordenação concreta, nem a qualificação dos serviços que possam atender, pelo menos na região, a essa demanda. Mas nós temos trabalhado com o TFD, nós temos duas pessoas com a responsabilidade de fazer essa fila de espera, de fazer o acompanhamento, nós contratualizamos carros, contratualizamos novos motoristas, exatamente para tentar suprir essa necessidade, mas sabemos que esse ainda é um calcanhar de Aquiles nosso. Nós ainda não temos a condição de dizer que a Afogados da Engazeira pode responder com qualidade o serviço técnico dele.
Agora passa a palavra para o vereador José Edson, que também é primeiro secretário da nossa mesa diretora. A palavra do vereador José Edson para a sua pergunta.
Gostaria de dizer ao excelentíssimo secretário que ele se sinta à vontade aqui no Poder Legislativo, que essa casa é a casa do povo. Agradecer também por ter se disponibilizado a vir a essa casa através do ofício do presidente da casa, sem ser através de convocação, e se dispôs a vir a esta casa para tanto mostrar o que já fez na saúde, como também para atender as perguntas dos vereadores, que todos sabem que é o político que está mais próximo do povo. E quando ele não se sente atendido, principalmente na área de saúde, o primeiro passo que ele faz é procurar os vereadores, tanto para pedir como para reclamar. Quero desde já dizer a Vossa Excelência que aqui não temos nada com questão política, e sim uma política de saúde para que seja melhor para o povo de Afogados da Ingazeira, porque a saúde é primordial e precisa que o povo de Afogados da Ingazeira continue sendo bem assistido. E também dizer, na explanação do excelentíssimo senhor secretário, aonde a saúde avançou. É importante que a saúde do nosso município cresça, melhore, até porque nós que votamos e ajudamos ao prefeito atual Zé Patriota se eleger, foi pensando primeiro na população, no bem-estar do povo afogadense. Portanto, é importante aí quando Vossa Excelência fala do recurso que conseguiu para Afogados da Ingazeira. Quero parabenizar, porque é o papel do gestor procurar recurso para o município de Afogados da Ingazeira, que vem do governo federal, que vem do governo militar, mas que a população tem em primeiro lugar para ser atendida e bem assistida, não só na saúde, mas em todos os órgãos do nosso município. A explanação do excelentíssimo senhor secretário, eu tinha notado aqui umas perguntas, acredito que não vai dar para fazer todas, mas se porventura não der e nós nos sentimos contemplados, acredito que nós pudemos ou fazer através de ofício nova lei, novamente, ou convocar a Vossa Excelência para participar mais uma vez aqui, porque a prioridade é que o povo afogadense seja atendido. Eu tenho aqui várias perguntas e eu vou aqui citar uma delas. Na explanação do nobre, do excelentíssimo seu secretário aí, ele falou da saúde itinerante, quando tem a implantação na NEC parametrizada. Eu gostaria de dizer o seguinte, tem aqui, qualificação dos postos de saúde do Alto Vermelho, Montalegre, do Riacho, transformando-os em UPS. Vossa Excelência falou aqui que isso aqui foi uma equipe que colocou e está procurando que essas pessoas não ultrapasse 3 quilômetros para ser atendido. Está melhorando o atendimento para a população. Aí, nenhuma dessas aqui, nós temos Santo Antônio 1, Santo Antônio 2, Poço de Pedra, Nova Brasília, Várzea Comprida, Jati e outras comunidades. Aí, o Santo Antônio 1, saindo para ser atendido em 2 Riachos. Saudade 3 quilômetros. A pessoa que fez esse levantamento, eu acho que tem algum erro aí. Santo Antônio 2, saindo para ser atendido em 2 Riachos. Poço de Pedra, saindo para ser atendido em 2 Riachos. Eu acredito que dá mais de 3 quilômetros. Nova Brasília, Várzea Comprida e Jati. Jati já é próximo do Riachos, é praticamente colado. Essas pessoas procuram a gente, os vereadores, acredito também que procuram os vereadores, como o Cícero Miguel aí, nós conversando, ele já falou. E está tirando as pessoas de um lado da cidade para levar para outro. Está ficando mais longe que a pessoa de Santo Antônio vindo aqui para a cidade, para o Mandacaru, fica mais perto que o do Riacho. E também aqui na questão da equipe parametrizada, é uma equipe, como o senhor falou aí, que tem um médico, tem uma técnica de enfermagem, tem uma enfermeira e vai ter um dentista. Tudo bem, parabéns, melhorou o atendimento na zona rural. Ninguém hoje fala do atendimento do médico. O médico atende bem tudo. Agora, quando o médico pede o exame, eu tenho um exemplo aqui, não vou citar nome por questão de ética, mas tem exame que foi pedido, por exemplo, o doutor Edmilson, numa dessas áreas parametrizadas, no mês de agosto, em PSA. Foi atendido agora em novembro. Tem um pedido de outra senhora que passou no médico, que já foi, que me passaram ontem, passou no médico, no próprio doutor Edmilson, e ele pediu uma colposcopia urgente. e essa colposcopia ainda se encontra no setor de regulação da Secretaria de Saúde. Foi trouxe pela técnica de enfermagem. Mas a técnica de enfermagem que trouxe, colocou no setor de regulação, o setor de regulação atendeu com urgência essa pessoa que está precisando dessa colposcopia. As mulheres aqui sabem que faz prevenção, que tem que ser um tratamento especializado com urgência. De agosto, nós estamos em dezembro e não foi atendido. Aí é onde eu digo o seguinte: melhorou, a pessoa está sendo mais bem assistida. Se for atendida com atendimento médico, melhorou. Agora a questão de marcação de exames não melhorou. Pelo menos você vê em todos os bairros, na zona rural, a reclamação. Diminuiu o número de exames. Na policlínica, hoje, teve outra pessoa que me procurou, dizendo que foi atendido com o Dr. Roberto São Braz. Foi bem atendida, o Dr. Roberto atendeu, passou os exames. Não conseguiu marcar todos os exames. Foi na policlínica. A policlínica disse que, no momento, não estava marcando, que era um exame de hormônio. Não estava marcando de hormônio, nem chagas, nem o exame sorológico de dengue, porque o aparelho estava quebrado desde abril. Por sinal, tem exame lá que foi feito entre o mês de abril e maio, e até hoje os pacientes não tiveram resultado desse exame. Portanto, é muito difícil quando a população precisa dos exames desses e não é atendido. Todo o estado da seca que está aqui em nossa região, principalmente em Afogados da Ingazeira, as pessoas pobres, carentes, e não têm o mesmo atendimento que tinha antes. Diminuiu o número de exames nas casas de saúde, diminuiu o número de exames nos atendimentos de laboratório, e quem está sofrendo com isso é a população. Portanto, no momento que eu tenho essas perguntas aqui, gostaria que o senhor explicasse e acredito que na próxima rodada aqui vou fazer mais algumas perguntas, porque tem várias perguntas ainda para ser feitas.
Bom, eu agradeço ao vereador, vou chamar como a população o conhece, o vereador Zé Negão, por ele trazer as reivindicações do povo que fez com que ele estivesse aqui. Agora a gente precisa compreender algumas coisas. A distribuição territorial, quando nós evitamos que a população de Nova Brasília tivesse que se deslocar para o Padre Pedro Pereira, que era a referência dela antes, nós deixamos uma unidade lá, nós otimizamos uma área lá na Nova Brasília e a equipe de itinerantes, uma vez por semana, faz parada lá. Então, nesse território amplo, onde a gente tem como referência, essa unidade, essa que o senhor citou, essa é a unidade de referência do território amplo, mas ao longo do território, no Jati, nós temos um ponto de apoio, entendeu? E aqui no Monte Alegre, por exemplo, então nós temos, aqui no Monte Alegre, por exemplo, nós estamos reformando escolas nessa área aqui para servir como ponto de apoio. Então eu queria que os senhores entendessem o seguinte, eu quero me colocar à disposição, já que a informação é bastante técnica, eu gostaria de me colocar à disposição para a gente vir aqui para discutir e para mostrar para os senhores como é que funciona as equipes parametrizadas. Porque esses pontos de apoio é um ponto de apoio. Mas cada dia a equipe sai daqui para ir para uma área referenciada de apoio. Então o que é que nós estamos fazendo? Estamos otimizando, qualificando essa área de apoio. Tem área de apoio que é uma associação de moradores. Então a gente está reformando essa associação de moradores, está montando lá um consultório para que essa equipe ela se desloque nessa direção. Isso quer dizer que num território amplo você tem uma unidade que é a unidade mãe, mas você tem vários pontos de apoio que cada dia na semana a equipe sai e vai para ele. É o local onde ele encontra uma base de alguns sítios e aí a gente pode trazer aqui para os senhores. Não teria tecnicamente como explicar para os senhores aqui agora, mas estou absolutamente à disposição para que a gente venha aqui exatamente explicar para os senhores, e acho importante porque são exatamente os senhores que vão levar informações para as suas bases, para dizer exatamente como é que funciona, como é que as equipes de logo, onde é que elas estão, quais os dias, qual o tipo de atendimento, assim, porque acho que isso é uma contribuição interessante que os senhores também podem dar para o setor saúde, que é a divulgação da parte técnica, não é? No que diz respeito à questão dos exames, eu vou dizer sempre que nós seremos deficitários no que diz respeito à necessidade de exames, desde que a consulta clínica ela não tem a qualidade da escuta. Então, quer dizer, não estou aqui desqualificando nenhum médico, não é isso, longe de mim. Mas o que nós assistimos aqui em cima de um médico que não dá as suas 40 horas, suas 8 horas semanais? Um médico que passa de passagem na unidade de saúde. Chegou na frente dele, diga o que é que tem, uma dor, toma o remédio, faça o exame e passa embora. Nós temos uma estatística dentro da Secretaria de Saúde que, olha só, 60% dos exames solicitados, eles dão negativo. Ele dá negativo, mas o município paga por isso. Então nós temos uma cota, e é como o senhor mesmo falou, reconhece as dificuldades da população, porque a Fogaça da Ingazeira é um município pobre. E é exatamente isso, os baixos recursos que nós temos na saúde, a gente tem que utilizá-los. Então, a qualificação da nossa equipe médica, a busca exatamente daquele que tem compromisso com a população, aqueles que fazem consultas com qualidade, obviamente nós já temos uma estatística em cima desses médicos que estão chegando, que por fazer uma consulta com qualidade, eles já reduziram a solicitação de exames e de consulta de especialistas. Então, para médico que dispensa paciente, nunca vai ter cota suficiente no município que irá dar conta, porque ele não está analisando, não está fazendo escuta, ele está se livrando do paciente. Então, aos médicos qualificados que fazem escuta, consequentemente, eles solicitam mais remédio, menos exame. E, consequentemente, a população ela tem o melhor atendimento. E é isso que nós buscamos. Agora, a quantidade de exame em relação ao ano passado, não houve diminuição. Os valores contratualizados foram exatamente os mesmos. Com um detalhe, o ano passado nós tivemos um advento extra. Nós tivemos uma eleição. Naturalmente, e pode ser que Afogados da Ingazeira seja diferente de todo o município do Brasil, mas no ano de eleição existe um fenômeno que faz com que a taxa de exames e consultas de especialidades aumentem. E mesmo com esse aumento, nós contratualizamos para esse ano exatamente o que nós contratualizamos o ano passado, em valores absolutos. Então, não existe redução do número de exames. Não existe redução de contratualização financeira com os nossos prestadores. E no que diz respeito à ampliação da oferta, em termos de exames laboratoriais, por exemplo, que antes a Secretaria só ofertava o laboratório Maria do Carmo, hoje nós temos mais de um fazendo oferta, acolhendo e respondendo às necessidades da população. De qualquer forma, nós nos colocamos à disposição, porque o senhor falou que diminuiu o número, e eu estou dizendo que nós contratualizamos a mesma coisa, nós vamos repassar cópias para a Câmara de Vereadores, os contratos realizados no ano passado e nesse ano, para que os senhores possam se apropriar desse conhecimento. E aí nós estamos também sempre à disposição para tirar qualquer dúvida nesse sentido.
Deixou claro que o vereador perguntou essa questão do distanciamento de 3 quilômetros do atendimento, e o Santo Antônio 1 fica bem distante do 2 Iachos, né?
Mas eu me comprometo para que aí os senhores façam a agenda, para que a gente venha aqui para que para os senhores a gente possa explicar tecnicamente como é que isso funciona.
Mas isso acontece.
Não.
O pessoal vem do Santo Antônio 1 para ser atendido.
Porque existe pontos de apoio dentro do território. E é isso que eu quero explicar, qual a distância que fica, e aqui eu não tenho como mostrar isso. Não, a gente vai trazer mapeamento, dizer onde é ponto de apoio. Nós estamos à disposição para isso.
Vai ter uma rodada, José, e você se inscreve de novo, vou escrever de novo. Você já perguntou, ele respondeu.
Mas ela não respondeu ele não respondeu tudo. Aí se ela não tiver direito de pedir para responder.
O que foi que faltou responder? Então, de forma objetiva, porque tem Renildo, o Raimundo e Ivo, que já está.
Pois é,
você
já perdeu totalmente.
Eu sei que todos os vereadores precisam perguntar. O vereador Ivo Mariano está dizendo ali, está escrito. Agora eu acredito que quando a gente pergunta, a resposta também tem que convencer, né? Por exemplo, os exames de agosto que foi pedido, que está no setor de regulação da Secretaria de Saúde, que não foi marcado ainda, o que é que está acontecendo? Eu tenho que perguntar. Porque se explicar aí não mostra tudo. Eu não posso perguntar não. Se não for para perguntar, pode parar, eu não pergunto mais, eu faço pergunta. Agora, por exemplo, os exames, a colposcopia não foi feita. Na policlínica, por que foi que não está fazendo mais esses outros exames? Que colhia aqui e ia para Recife. Por que não está fazendo mais o ecocardiograma na policlínica? Eu estou perguntando, eu gostaria de saber que a população está me cobrando. E preciso que tenha informação para me passar para a população.
Olha, também o secretário, se não tiver totalmente com essa informação, pode se valer de algum assessor, de algum técnico da secretaria, para detalhar essa informação. Se o secretário não tiver, bom, fique à vontade, secretário. Se o senhor não tiver essa informação completa do jeito que o vereador pediu, pode solicitar um técnico para responder.
Peço licença aqui.
Pode
continuar. Peço licença do vereador Zé Negão. Eu vou chamar o Arthur aqui, que ele tem informações mais técnicas, que ele está mais próximo dos números e poderia lhe responder isso especificamente, o senhor pergunta.
Pronto, é o seguinte, respondendo a pergunta de Vossa Excelência, não houve diminuição de cotas. O PSA, por exemplo, que é o exame que a gente vê a dosagem hormonal, ele custa na tabela SUS R$16,42. Se o senhor quiser procurar no próprio Google, colocar lá CIGITAP, que é um instrumento que a gente consegue visualizar os procedimentos que são ofertados pelo SUS. E quando a gente foi fazer uma contratualização para credenciamento da rede, muitos serviços que antes eram ofertados com valores acima da tabela SUS, que no caso um PSA, eles não era pago R$16,42, era pago um valor além desse valor que é preconizado pela CIP, que é a Comissão Intergestora Tripartita, onde se tem representantes do município, do Estado e da União. Então, alguns exames a gente oferece PSA pela cota da PPI. O que é PPI? PPI é uma pactuação programada integrada, onde acontece municípios e estados. Ou seja, municípios que não consigam oferecer os serviços dentro do seu território, referencia para o local específico que realize o tal atendimento. Esse é um ponto. A gente oferece pela cota da PPI. Um outro ponto que o senhor falou foi em relação a, como é que se pode dizer, a gerência da fila de espera, certo? Pronto, aí é o que eu vou falar agora, sim. Pronto, a gestão da fila de espera. A regulação que a gente inaugurou essa semana, ela vai contar com 12 profissionais, entre ela dois médicos, certo? Esses dois médicos vão servir para poder fazer a avaliação de risco ou classificação de risco. O que é isso? Isso já funciona nas unidades de pronto atendimento. Você pode chegar lá, tem uma fitinha vermelha, verde, azul e amarela. Isso a gente chama de protocolo de Manchester. A gente está colocando aqui dentro da Central de Regulação Regional para que, de fato, esses dois profissionais, eles possam estar fazendo justamente essa avaliação de quem terá que ir primeiro do que aqueles que, na realidade, antes não tinha esse gerenciamento. O cara chegava, tinha solicitação e entrava. Agora não. Dois profissionais médicos vão estar fazendo essa avaliação para poder estar atendendo a demanda de acordo com o risco. Pronto. Porque ele não foi atendido, foi por conta disso. Certo? Em tempo hábil. Em tempo hábil. Ele fez o exame, mas ele demorou para fazer, pela história que o senhor me contou. Certo? Ele fez, demorou. Mas a gente não tinha esses profissionais na regulação. E a partir de agora a gente tem, para poder estar fazendo essa avaliação. Colposcopia, que o senhor falou. Pronto, colposcopia a gente tem o doutor Paulo Charon, na unidade da Policlínica, não é isso? Que realiza 80 consultas por mês. Olha aí.
Então a gente vai perceber com essa explicação do Arthur que tem procedimentos que a gente quer comprar e o especialista não quer vender. Ele só quer vender pelo preço dele. E a gente não tem como comprar porque senão o Tribunal de Contas ele vai cobrar de nós. Porque a partir do momento que a PPI regulamenta um preço, o município não pode pagar fora dele. E sem falar que alguns especialistas defendem que não quer trabalhar pela tabela SUS e acabou. Então, às vezes, você tem até um especialista na cidade, mas ele não quer trabalhar com o SUS.
Vamos passar agora para a pergunta do vereador Renildo José de Santos.
Delegação, senhor presidente, com a produção dos demais vereadores. Senhor secretário, eu gostaria muito e torço para que tudo isso que foi explanado aqui, que na prática venha a ser uma realidade. Sabemos as dificuldades que a saúde passa, não só em Afogados da Ingazeira, mas em outros municípios, em Pernambuco e Brasil. Recentemente, visitando o bairro São Francisco, sabemos que o município está recebendo em torno de R$ 908 mil para reforma dos postos de saúde e da construção da unidade do bairro São Brás. Esses recursos, eles são oriundos do tesouro do município e o que houve na mudança do posto do bairro São Francisco, onde a secretaria, sem nenhuma preocupação, contratou um imóvel que, infelizmente, senhor secretário, não tinha energia e nem água encanada. E aí ficou um mês o pessoal sendo atendido sem utilizar energia e água naquele imóvel. Por que não houve uma preocupação da secretaria, primeiro, em analisar o imóvel para depois contratar aquele imóvel? Eu não faço oposição e não torço pela má gestão, não, senhor secretário. Eu torço para que a Afogados da Ingazeira seja um símbolo na região do Pajeú. Eu não vou dizer além de Pernambuco, na região do Pajeú. Porque, sendo um símbolo, a população está bem atendida e eu sou população. Quando eu coloquei na rádio que o índice de dengue caiu, é porque caiu em todos os municípios da região do Pajeú. Não caiu só em Afogados. Todos os municípios caiu o índice do dengue, que Afogados da Ingazeira, na outra gestão, foi um desastre. Foi um desastre. Noticiado a nível nacional, foi uma vergonha para Afogados da Ingazeira e para a administração daquela época. Sei dos avanços que teve na secretaria, na parte teórica. Na prática, ainda existem as dificuldades. A teoria, ela vem acima da prática. Por quê? Porque é muito fácil falar. Agora, realizar, mais difícil. Isso não é só para Vossa Excelência, não. São para todos. Agora, torço para que isso aqui se realize. E se realizando isso aqui, Afogados vai ganhar com isso, e quem vai ganhar é a população. Eu queria só saber por que não houve, Vossa Excelência, a preocupação, antes de tudo, de visitar o local para depois contratar aquele imóvel. Muito obrigado.
Obrigado pela pergunta. Pelo todo imóvel alugado pela Secretaria de Saúde era antes visitado por mim, a primeira coisa. Depois, a questão da Casa do São Francisco, a questão é da CELP, que nós temos a quantidade de solicitações que nós fizemos para que fosse feita a ligação de energia elétrica. E isso inicialmente foi solicitado pelo proprietário do imóvel, e quando nós alugamos o imóvel, ele já tinha feito a solicitação, e a CELP tinha dito que com 48 horas ligaria a energia elétrica. Então, todos os requerimentos que nós fizemos para a CELP estará à disposição da Câmara para que ela possa analisar. Agora, tecnicamente, eu não posso responder pela CELP. E, observe, eu repito, todos os imóveis que foram alugados, inclusive aquele lá que até agora nós vamos inaugurá-lo antes do dia 20, lá no Sobreira, ele é averiguado por mim. E sou eu que dou a ele a condição de funcionamento, alugue. Esse é ideal ou não é ideal. Então nós buscamos vários imóveis, ali não tem muita disponibilidade. O que tinha naquele momento aqui, que era um imóvel recém-reformado, infelizmente, a companhia de eletricidade, ela não teve a agilidade que a população precisava. Então, os nossos profissionais, médicos e a própria população estiveram durante quase um mês trabalhando em condições não dignas. E obviamente situações como essa extrapola a nossa capacidade técnica, porque não existe uma explicação técnica que possa dizer porque é que a companhia de eletricidade e a companhia de água com o imóvel, porque antes de alugar nós verificamos se ele está regularizado, etc e tal. Mas aí foi esses dois serviços públicos. Nós temos todos os requerimentos que nós encaminhamos para que isso fosse feito no mais rápido tempo possível.
Bom, está aí um trecho do que foi a conversa do secretário Gildásio Moura com os vereadores. Obviamente, a sessão durou mais de 2 horas, inclusive, porque teve mais de uma prorrogação solicitada pelos vereadores, e o nosso tempo de debate tem aí, em média, 50 minutos a 1 hora. Esse foi um trecho editado pelo Evandro Lira, a cargo dele, com algumas respostas, alguns questionamentos dos vereadores. Eu vou chamar um intervalo. Durante o intervalo, você pode dizer o que você achou dessa conversa do secretário, o que é que foi positivo na sua avaliação, o que não foi, que observações você teria a fazer. Gostou da postura dos vereadores, por exemplo, dentro do que você pôde ouvir? 3838-1213. Está aqui a Irene Nogueira, está dizendo que já observou em Afogados que existe muita gente com problemas ósseos que precisam de fisioterapia. E pergunta por que o secretário não contrata o serviço de RPG, tratamento mais adequado para tratar esse tipo de patologia. Vinha, está dizendo que não ficou satisfeita com a reunião de sexta. Ele só falou e os vereadores só fizeram a rodada de perguntas, diz ela. Ela achou, palavras dela, achou ridículo, acha que foi planejado para acontecer dessa forma. E quem foi lá saiu em sua maioria porque não estava valendo a pena, dizendo aqui a Nevinha. E você, o que é que acha? O que achou positivo, o que não achou? Vá ligando e opinando, daqui a pouco mais opiniões no programa.